Está começando o EmpreendaCast, o podcast que explica a teoria na prática.
Esta temporada tem o apoio do patrocinador Verity, uma empresa focada em transformação digital e pronta para te auxiliar nessa jornada.
Olá, amigos sonhadores, esse é mais um episódio do EmpreendaCast, aquele podcast onde você conhece a teoria na prática. Eu tô aqui dividindo a mesa hoje com esses caras. Gabriel Sarmento.
Fala, galera.
Cerejinha, Felipe Cerejinha.
Aí você me quebra. Fala, galera.
Tiaguinho Lima.
Fala, meus queridos, beleza?
E o nosso convidado da vez hoje é Diogo Garcia.
Fala, pessoal, tudo bom?
Tudo bem, Diogo? Cara, o Diogo Garcia, ele é executivo de desenvolvimento de negócios e líder do Programa Nacional de Startups da Ernst Young. É isso, Diogo?
Sim.
Além disso, o cara é cofundador da Confraria do Empreendedor, que é um hub de conexão de empreendedores. É isso?
Correto.
Muito legal. O currículo do cara é bom, né, Tiaguinho?
Muito bom.
O papo hoje vai ser interessante.
A gente tem sorte de só trazer gente muito boa aqui, né, cara?
Sem dúvida nenhuma.
Galera com currículo normal.
Cara muito bom. E vocês devem estar sentindo falta novamente de mais uma voz aqui, né,
toda
Tiaguinho?
Vez é isso agora, cara.
Já é o segundo, né, cara?
É porque, na verdade, Diogo, não sei se você sabe, mas agora o nosso amigo Guga, Gustavo Gu, virou um officer, né? Tem um agora no final do carro.
O cara então, virou C-level?
C-level. Ah, o cara vira C-level, já fica
exatamente.
Assim,
né? A gente fica complicada, fica renegando os amigos, é o quê? Não está
pois
aqui
é.
Hoje, né?
Pois
disponível,
é.
Né?
Aí sobra aqui para Thiago Lima, Wellington Cruz, Felipe Cereja e Gabriel Sarmento levar o EmpreendaCast, né? O show não pode parar, né, galera?
Jamais, cara. Jamais.
É isso aí. Diogão, posso chamar de Diogão, né?
Pode, Diogão, é um vamos grande, lá, então, brother. Vamos
cara, lá. A gente, todo episódio, a gente pede uma música pro cara. Eu espero que você tenha sido pego de surpresa.
Caraca, foi pego.
É. Porque esse episódio tem que ficar com a tua cara. O Tiaguinho vai colocar a música que você soltar agora pra gente aqui, pra ficar personalizado. Que música que você vai mandar pra gente, Diogão?
Putz, foi pego de surpresa, hein? Mas eu vou escolher Another Brick in the Wall, do Pink Floyd.
Boa! Boa, né, Tiaguinho?
Caraca,
eu adoro essa música.
Sensacional. Solta aí, Tiaguinho, pra nós.
Hoje tem!
Agora hoje tem ao vivo, né?
É ao vivo.
Diogo, fala um pouco mais pra gente como que é essa vida de executivo de desenvolvimento de negócios e líder do Programa Nacional de Startups da Ernst Young. O que é exatamente esse Programa Nacional? Sem dar muito spoiler, só uma introdução, porque a gente vai seguir uma pauta aqui que você vai poder dar mais detalhes pra gente. Mas quem é o Diogo, o que o Diogo faz e o que faz esse programa, cara?
Beleza, meio Globo Repórter, né? O que faz, onde é, do que se alimenta, gostei. Bem, na Ernst Young Y, tá? Eu sou especialista em vendas B2B, tá? Então eu trabalho na área de vendas para grandes empresas e também lidero programas de relacionamento com startups e fundos de investimento. Então tudo que é startup, fundo, seed, venture capital, então essa é a minha praia aí, eu também atuo nessa frente na UI.
Muito legal. E você também é cofundador da Confraria, né? Confraria
sim,
do Empreendedor.
Sim.
E o que é a Confraria?
Confraria é um hub, né, de empreendedores, cujo objetivo é conectar pessoas, compartilhar erros, acertos e desafios da jornada empreendedora e contribuir, né? Acho que um dos grandes ativos aí da Confraria é esse espírito giver, né? De você contribuir com o outro, com o crescimento do outro. E é um hub que está crescendo cada vez mais. Eu estou muito contente. O próprio Gu, que não está aqui, faz parte.
Uhum.
E dentro desse ecossistema empreendedor brasileiro, a Confraria ela se posiciona como um hub aí de conexões e de mutualismo entre empreendedores de diversas áreas.
Cara, isso é muito legal porque o EmpreendaCast ele cresce em cima dessas bases de comunidade e de troca de informações, etc. A gente só está aqui agora justamente por causa disso. Porque eu acho que a gente tem que fomentar realmente esse ecossistema, essa comunidade de empreendedores, né?
Não, eu acho que, inclusive, quando o Gustavo comentou sobre o EmpreendaCast, sensacional. Já ouvi alguns episódios, tá? Achei sensacional a ideia, porque eu acho que nas minhas andanças aí, eu visitei alguns polos de empreendedorismo do mundo.
qualquer ecossistema de empreendedorismo, de inovação, ele precisa das comunidades, ele precisa desse apoio. E o Brasil, ele está crescendo com relação a isso. A gente precisa dessas comunidades para que efetivamente a gente consiga fomentar a inovação, conexões, enfim. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Parabéns pelo trabalho e, assim, todas as iniciativas voltadas ao fomento do empreendedorismo e de conexões, eu acho que é super importante, eu acho que é super válido, eu acho que isso faz com que negócios surjam, pessoas se conectem e a gente consiga realmente elevar o patamar do Brasil no que diz respeito a empreendedorismo, inovação, negócios, enfim.
Muito legal. Cara, aqui no EmpreendaCast a gente tem um guardião da pauta, que é um cara que pesquisa a vida do entrevistado.
Olha aí.
E ele descobre coisas que talvez nem você saiba
Meu
sobre a sua
Deus
própria
do céu.
Vida.
Tô preocupado com esse negócio. Olha aí. É um stalker, né, Diogo?
É tipo isso.
Um stalkerzinho, assim, aqui corporativo.
Sim, esse cara sim, tá do teu lado agora. E ele descobriu algumas coisas sobre você aqui, como, por exemplo, você é formado em administração. Conta essa história pra gente aí, Gabriel. O que você encontrou sobre o cara?
Exatamente. Inclusive, Diego, é engraçado ver na sua história que temos dois pontos em comum. Somos formados em administração por uma faculdade nordestina, certo?
Sim, nordestina.
Você nasceu na Bahia mesmo?
Sou baiano.
Sou terapolitano ou do interior?
Sou terapolitano.
Show de bola. E daí eu queria saber justamente como é que foi essa sua trajetória. Começando a sua carreira lá na UFBA, na Federal da Bahia, e aí transicionando depois aqui pro mercado de São Paulo. Como é que foi esse início de carreira que você teve até essa sua chegada aqui em São Paulo?
Boa pergunta. Você tá aqui eu mesmo, hein?
Você não viu nada. Depois, quando tiver offline, ele vai te contar umas coisas, talvez você não saiba.
Exato. Não, eu, enfim, né, nasci em Salvador, fiz a Universidade Federal da Bahia em Administração. Tive a oportunidade também de estudar fora do país, estudei na Bocconi, que é uma universidade de economia na Itália. E aí, quando eu terminei o curso, na minha época, né, não sou tão velho, tá, pessoal? Mas o sonho de todo mundo era ser trainee de multinacional, né? E aí eu fiz um monte de processo de treininho, aquela loucura e tal. E acabei passando em alguns programas. Eu trabalhei numa grande construtora. Não curti, achei que não era a minha praia. E aí eu fui trabalhar no segmento de serviços, que achei que era mais interessante pra mim. E daí, quando eu me vi, eu falei, não, é a área comercial que eu curto, é conexão com pessoas, é fazer negócios. Então eu comecei a investir na minha carreira como bizdev. E aí veio também essa questão de vendas, B2B. Quando alguém te pergunta o que é que você quer ser, você nunca fala, quero ser vendedor, né? Mas aí eu entendi que vendas realmente é algo que as empresas não tratavam de forma disciplinada, era muito amador. E eu falei, não, eu quero estudar, quero me profissionalizar nisso. Foi o que eu fiz. Especializei em vendas, depois eu fiz uma pós em marketing na GV. E aí, meu amigo, muita coisa aconteceu.
Muito legal, cara. A gente percebe aqui, pela capivara sua que o Gabriel puxou, que você sempre teve cargos ligados a B2B.
Sim, né? Sim.
Qual que é o grande desafio de atuar nessa área de vendas business to business, cara? Qual que é o grande creme aí? Qual o grande desafio de atuar nessa área?
Cara, eu te digo que o grande desafio é desenvolver relacionamento. A sigla B2B, business to business, mas na verdade a venda é entre pessoas. Não existe venda entre CNPJ, são entre CPFs. Então eu costumo dizer que o maior desafio é você se conectar com pessoas e criar uma relação de fato de longo prazo, uma relação de confiança. Então, se você perceber, quando eu falo sobre... Eu dou palestra também, né? Não comentei sobre isso, speaker aí. Quando eu falo sobre vendas, boa parte do que a gente conversa é sobre pessoas. Então, é entender sobre pessoas, como elas se comportam, o que as motivam. E, efetivamente, venda passa por isso, né?
Lá na ponta do telefone tem um ser humano, né?
É um ser humano, exatamente. Então, a gente não existe... A empresa X vendeu para a empresa Y, não. É o Diogo que vendeu para o Gabriel e é algo que eu sempre deixo muito claro, né? Que é importante a gente entender de pessoas.
Cara, nas minhas experiências frustradas de empreendedor do passado, inclusive, tem uma história muito interessante que a maior parte dessas experiências não foram boas por fracasso na área comercial. Justamente porque eu tenho um perfil que não é exatamente vendedor, eu sempre fui da área técnica e aí... Como primeiras experiências, você não aprende tudo que a gente aprendeu aqui no EmpreendaCast, que o ouvinte tem ouvido desde os primeiros episódios, né?
Esses caras têm sorte, hein?
Esses caras têm sorte, né, Diaguinho?
Boa.
Procurar um sócio que tem um perfil complementar com o seu, né? Ter um plano, uma estratégia um pouco melhor. Então, nada disso, não tinha o EmpreendaCast para ouvir, a gente acaba apanhando da vida. E um dos problemas que eu tinha era de ter sócios muito semelhantes ao meu perfil, e a área comercial acabava sem estratégia e sem quem fosse de fato para a rua oferecer o produto, oferecer o serviço que a gente oferecia. E eu queria que você falasse um pouco disso para o cara que está ouvindo ali o EmpreendaCast, para que ele não erre como eu errei no passado, qual é a importância do cara já ter uma estratégia comercial desde o começo, como que ele tem que fazer essa estratégia comercial, como que ele tem que pensar se ele vai vender para a empresa, se ele vai vender para o varejo, qual que é a importância e como que o cara começa a dar os primeiros passos nessa jornada, Diogão?
Eu gosto da pergunta aí, hein? Vamos lá. Eu vou dar uma palestra aqui, eu tô Bora. Brincando. Não, eu acho bacana essa pergunta, porque assim, hoje na confraria eu tenho dois sócios e a gente tem perfis diferentes. Um mais analítico, outra mais objetiva, enfim. E eu sou o comercial. E uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, as pessoas tendem a associar o vendedor a um perfil mais extrovertido, pessoas mais expansivas, né? Pessoas que abordam, enfim. E não é bem assim, tá? Porque o que é que acontece? Quando eu falo sobre vendas, e aí eu falo sobre perfis sociais, perfis de pessoas, você tem um cara que é mais analítico, você tem um cara que é mais objetivo, mais razão, né? Que eu acho que o ponto maior do vendedor é a versatilidade. Então, eu posso ser um cara mais expressive, que eu chamo, né? Mais expansivo, mas ao lidar com o Gabriel, que é uma pessoa mais analítica, eu tenho que saber me adaptar ao estilo dele. Então, eu acho que essa coisa de dizer não tem um perfil para vendedor, primeiro, eu acho que são habilidades que podem ser aprendidas, sim. Mas elas são aprendidas no dia a dia. Não é uma palestra, não é uma imersão de 48 horas no hotel que vai te fazer um bom vendedor. Eu acho que é a prática. E eu acho que prática é exposição. É você se expor. Você vai sair da tua zona de conforto, sim. Tem gente que fala até... Eu não sei se você já aconteceu com você, de você sair de uma reunião de vendas e ter a sensação que passou um trator em cima de você. Você fala, nossa... Que sensação.
Frequentemente.
Exatamente. Então, quando você não tem um perfil comercial e que você se submete a uma situação dessa, você demanda uma energia muito maior do que se estivesse na tua zona de conforto. E quanto mais você faz, mais você aprende, mais você se familiariza. Então, acho que pode ser aprendido, mas obviamente existem pessoas que têm um perfil comercial mais desenvolvido, skills já desenvolvidos, enfim. Até pela história de vida ou histórias de experiências. Quando você pergunta de por onde começar, né? E é muito bacana você ter essa percepção do tipo, eu não tenho um perfil comercial, o que é que eu preciso fazer para desenvolver? E o meu sócio tem, então talvez esse cara seja o cara que vai ser o front office, ele vai lidar com o cliente, o client facing, desculpa. Mas eu acho que é extremamente importante, aí fazendo um resumo, né, do que você trouxe como pergunta, sem vendas não há negócios. Então não existe nenhuma empresa, nenhuma startup, nada sem vendas. Eu acho que vendas é o ponto de partida de tudo.
Onde entra
não tem RH, não tem sócio, não tem nada. Então assim, tem que vender. E aí, quando você parte para a venda, eu acho que é tudo o que eu percebo no mercado, que as pessoas tendem a lidar de vendas de forma muito amadora e muito do tipo, vamos abraçar o mundo, vamos sair fazendo cold call, ligando, mandando e-mail, não é assim. Duas coisas fundamentais, você tem que saber quem é o teu público de fato, mas o teu público não pode ser os 20 milhões de pessoas veganas do Brasil, não. Sim. O teu público tem que ser, dependendo do porte da tua empresa, tem que ser, vamos falar de veganos aqui, né? Alimentos para pessoas veganas da zona oeste de São Paulo, no raio de tantos quilômetros, tá? Esse é o teu público que você vai focar com a capacidade que você tem de entrega, tá? E aí você tem, obviamente, as ferramentas de marketing, de vendas, mas você tem que dar nome aos bois. Quem são os teus targets, tá? E aí você vai trabalhar no ano, no trimestre, no bimestre, enfim, como a tua empresa opera, né, em termos de tempo. E em cima disso você vai prever uma receita. Não existe venda sem planejamento de receita. Então assim, não existe essa coisa do tipo, ah, eu vou vender, vamos ver no que é que dá. Não, você tem que prever uma receita e por cliente. Ou por um cluster de clientes, se você não sabe muito bem. Você pode me perguntar, mas Diogo, a minha empresa está começando agora, não tem histórico. Pega do teu concorrente ou pega de produtos similares. Tá? Legal. Constrói essa base, testa, né, com relação a vendas, e aí você vai montando um histórico e isso vai servir de base para os próximos anos, semestres e para o teu time de vendas. Você vai falar, olha, eu já consegui vender isso aqui, você também pode vender. Então, dois pontos principais é saber quem é o teu público, mas recortar mesmo, não é um público, né, que você não consiga atingir, e segundo, teu planejamento de vendas. Aí depois tem as outras etapas, que é você efetivamente conversar com as pessoas certas, saber quem decide, quem não decide, como é que você vai apresentar o teu produto, é reunião executiva, ações de marketing, enfim.
Trabalhar com uma startup e uma empresa grande é muito diferente nesse sentido, Diogo?
Sim, é diferente porque a startup quem vende é o próprio founder, né? Muitas vezes a startup não tem grana para poder bancar uma equipe de vendas, então ele mesmo tem que vender. O que eu vejo nas startups, eu sou mentor de startups também, e eu foco muito na área de vendas, quando eu vejo eu já pergunto, como é que você vende, amigo? Tá, teu produto é maravilhoso, tá tudo legal, o pitch tá bacana e tal, o PowerPoint tá excelente, mas como é que você vende, né? E para quem você vende, enfim. E o que eu percebo é que nas startups, o próprio fundador ou os fundadores são os vendedores, e eu acho que aí é que o cara tem que pensar realmente quem que ele vai priorizar, né? Porque o tempo, enfim, a gente tem horário comercial, as pessoas normalmente não atendem telefonema nem recebem você às 2 da manhã. Então você tem um horário comercial e você tem que otimizar esse negócio. Então o que eu digo para a turma de startup é, se você lida com RH, finanças e tal, você tem que entender que vendas é o mais importante, né? Porque efetivamente vai fazer com que a tua empresa rode, mas você tem que saber se dividir efetivamente nessas todos esses tentáculos que você tem, de forma a otimizar e saber quem é o teu cliente que pode trazer mais retorno, tá? E isso é uma coisa que eu uso muito, né? Quando você fala assim de quem que você prioriza, eu sempre digo, eu priorizo quem já é meu cliente, porque ele tende a comprar mais. Depois eu parto para os outros e assim vai. Então, acho que, obviamente, quando você tem uma corporação maior, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, a gente consegue se dividir por contas. Então, eu atendo 2, 3 contas. Mas numa startup, o cara atende 20 contas. Isso. Entendeu? Então, é preciso, efetivamente, você saber dividir o tempo do que pode trazer retorno. O que não traz retorno não é que não vai estar fora do teu radar. Tem empresas que são potenciais clientes, mas que você tem que, de certa forma, saber priorizar o tempo e energia.
Cheguei a uma conclusão profunda. Tudo na vida é venda. Todos nós somos vendedores. E todo mundo está sempre vendendo alguma coisa.
Eu ouvi já algumas críticas, eu trabalhando a minha própria pauta, né, cara?
Ah, não, eu, inclusive me cortou inclusive, aqui.
Inclusive é uma boa prática, né?
Mas é que eu lembrei de uma crítica que eu já ouvi sobre área comercial e os founders, sobre o pitch do negócio e a abordagem de vendas.
Sim.
Que tem uma diferença substancial entre isso. E eu já vi em alguns programas que tratam justamente com startups, etc. Muitas vezes os founders que vão lá pra frente do negócio pra vender, às vezes o cara se contamina um pouco com o pitch, com a paixão do negócio na abordagem do cliente direto. Você já presenciou algo do tipo?
Então, quando um empreendedor ele faz o pitch de venda do produto dele pra um investidor, ele tem que ser um vendedor, né? Ele tem que, obviamente, ter brilho no olho e tal. E muitas vezes o cara é apaixonado mesmo pelo produto e serviço. E eu acho super legítimo isso acontecer, porque se tem uma coisa que os investidores valorizam é essa paixão pelo produto e negócio. A questão é você ficar cego, né? Então apaixonado. Sim. Que você tá lá. Sim. Então, o que eu tenho percebido nos pitches agora, eu sou analista do Shark Tank, né, lá do programa da Sony, e também sou mentor de algumas startups, é o que é o seguinte: traz pro teu pitch já como é que você vende o teu produto. Além de vender o teu serviço ou produto, mostra como é que você vende o teu produto ou serviço pro teu consumidor, pro teu cliente. Entendeu? Então, quais são os canais, enfim. Então, e isso tem mudado, tá? Eu percebo que os investidores têm já questionado mesmo ali, tipo, logo depois que o pitch termina é, e como é que você vende? Como Sim. você vende? Para quem você vende? E qual é o teu número de vendas? Qual é a taxa de recompra? Então, se eu tivesse dado uma dica aqui para quem tá ouvindo é, no teu pitch já inclui como é que você vende, e, enfim, e cases, né? Tipo, olha, já tô com 3 clientes assim, já tô atuando no segmento tal, enfim, porque isso aí é, aos olhos de quem quer investir, fala, putz, esse cara já tá vendendo e ele sabe como vender.
Um negócio que a gente tava até comentando no programa passado aqui com o Michel, é que muitas vezes o empreendedor se apaixona pela solução e não pelo problema, né? Um negócio que eu percebo que também é muito importante é você sair um pouco desse seu mundinho, da sua ideia e tal, e realmente e fazer uma pesquisa de campo mesmo, pra conhecer, pra entender melhor as coisas, né? A gente vê muita gente que tem ideia, que pensa, já começa a pensar no MVP, em como realizar tudo, mas às vezes não fez o básico de fazer uma pesquisa, né? Muitas vezes os empreendedores, os nossos ouvintes lá no grupo do EmpreendaCast, eles mandam perguntas pra gente e tal, e uma das primeiras coisas que eu vejo o pessoal respondendo, seja a gente, sejam os outros ouvintes também que participam lá, eles sempre perguntam, mas você já fez pesquisa? Mas você já entendeu? E acho que parte para resolver essa questão de você fazer um pitch matador junto com um argumento de venda comercial bacana, parte também de você fazer essa pesquisa de entender o seu consumidor, o seu público, o seu target no final, pra entender o que ele procura e como aquela solução vai atender essa necessidade, certo?
É, eu tenho um ponto sobre pesquisa, tá? Certo. Eu acho que pesquisa, eu acho legal, eu acho que tem que ser feita, mas ela é sempre um pouco não tão, vamos dizer assim,
hands-on.
Não, não, o entrevistado ele sempre responde o que acha que poderia ser, mas será que ele pagaria por aquilo?
Sim,
né?
Sim.
Então, eu acho pesquisa interessante para você identificar oportunidades, mas não necessariamente você fez uma pesquisa que você ratificou ou identificou uma necessidade que alguém pagaria por aquilo. Então, você pode fazer pesquisa, eu acho que faz parte do processo, mas eu gosto da observação, eu gosto de ver como é que as pessoas efetivamente se comportam na compra de serviços e produtos para poder também pensar como é que eu vou apresentar o meu produto ali para aquele cliente. Então, eu acho que pesquisa não é suficiente, tá? Uhum. Porque se você perguntar, você gostaria de ter um produto XPTO mais tecnológico, enfim, onde você pudesse, ter um super app aqui no teu aplicativo, o cara vai dizer sim, aí você pergunta, você pagaria mais por isso? Aí o cara vai dizer sim. Aí quando você vende o produto, ele não tem aderência. Então, eu acho que não é só pesquisa, eu acho que tem uma questão de observação, de comportamento de compra, de consumidor, que deve ser observado aí para você desenvolver o produto.
Perfeito. Diogo, você tem dito aí sobre a estratégia de venda, sobre o processo de pesquisa, do cara saber para quem está vendendo, para onde está vendendo, mas tudo isso é apoiado por muitas outras áreas da companhia, como por exemplo marketing, branding, etc. Como que é o relacionamento entre essas áreas e a área comercial diretamente? Como que o empreendedor que está começando agora consegue meio que separar esses assuntos e direcionar investimento para branding, marketing, vendas? E como que é o fluxo do processo entre essas áreas e a divisão de responsabilidades entre elas? Como que você vê isso?
Particularmente quando a gente fala de vendas, eu acho que primeiro você tem que ter a estratégia da empresa, né? É o que eu falo, né? Depois que você identificou qual que é o teu produto, a necessidade que você vai atender, o problema que você vai resolver, qual é o modelo de negócio, como você vai vender, e aí você define o que eu te falei anteriormente, Wellington, sobre que é o teu target, como é que você vai vender, planejamento de vendas. Aí você chama a turma do marketing e fala, amigos, e aí? Esses são meus targets, são os meus potenciais clientes, o que podemos fazer com este budget limitado? E aí, eu acho que entra a discussão, eu acho que o time de vendas, eles são client-facing, eles têm muitos insights, né? Para dizer, olha, isso funciona, evento funciona, campanha, Google AdWords, dependendo do teu mercado, Instagram, influenciadores, enfim. Então, vendas e marketing, eles têm que andar conjuntamente. Acho que eles não podem, ou não existe um departamento de marketing que vai ficar lá separado, isolado, trazendo relatórios e planilhas de Excel, dizendo, olha, isso aqui... Não, tem que trabalhar junto. E eu acho que esse papo, quanto menor a empresa, eu acho que é mais próximo. E falar, bicho, olha, isso aqui não funciona, né? Uhum. É o hacking, né? Você falar, pô, olha, a gente tá tentando aqui, não tá tendo resultado. E uma coisa que eu gosto em vendas é assim, algumas empresas têm CRM, elas conseguem registrar. Mas, cara, se você não tem um sistema, registra no Excel. Registra onde você estiver e fala, olha, isso não funcionou, isso aqui, reunião executiva funciona, não adianta fazer propaganda, não adianta colocar no Instagram, não adianta investir em rede social, o que funciona mesmo é o tete-a-tete, ou o que funciona não é o tete-a-tete. Então, dependendo do teu negócio, segmento, eu acho que você tem que testar e tem que ser rápido. Fail fast, vai, atua e tenta fazer algo diferente. Isso quando você não tem histórico, tá? Quando você já tem um histórico, você consegue trabalhar até com modelo preditivo. Você fala, olha, isso funciona para tal cliente, isso não funciona. E quando você não tem histórico e cria o teu plano de ação, né, para atacar os seus potenciais clientes, aí você vai coletar dados do concorrente, vai observar concorrentes indiretos, vamos dizer assim, para você poder efetivamente ter não só definir os investimentos em marketing, mas também entender como é que essas áreas podem trabalhar juntos, tá? Então as áreas não podem trabalhar separadas, porque o marketing vai trazer os leads, é o marketing que vai gerar o branding ou o call to action para que você possa vender.
E o que eu acho muito legal, Diogo, da sua presença aqui, é porque olhando para a trajetória dos mais de 50 episódios do Empreenda até o momento, a gente, eu acho, e aí me corrija se eu estiver errado, galera, a gente nunca teve até então uma pessoa que conhecesse tanto de vendas. E é exatamente o que você falou, porque dado que para qualquer startup, desde o seu início, ela tem que pensar em produto, ela tem que estabelecer uma cultura clara, e tem que, obviamente, ter toda uma estratégia comercial, faltava mesmo essa chave que a gente tá tendo agora com você de como abordar esses conteúdos ligados a vendas. E daí, pra aproveitar a sua presença aqui, me colocando também no papel de ouvinte do EmpreendaCast que eu sou, eu só queria que você também abrisse um pouquinho da sua caixa de ferramentas, sabe? Então, olha aí, isso é importante, importante demais. Você falou de alguns hackings que você usa no seu processo como um todo, exatamente, e a gente queria saber, desde conceitos aplicados a vendas que você acha que faz sentido para uma abordagem comercial B2B, nesse caso, de negócio para negócio, até passando, sei lá, para alguma ferramenta digital que você usa no seu dia a dia, ou que você recomenda para que as startups usem, enfim, literalmente a sua caixa de ferramentas que você aborda o assunto.
Olha, quando me deram o cargo de BizDev, Business Development Executive, né? Acho bonito esses nomes em inglês, mas eu digo, eu sou vendedor mesmo, tá? Vendedor. E as pessoas tinham muito preconceito, as pessoas têm preconceito com a palavra vendedor, uhum. E falam, nossa, você estudou tanto para ser vendedor. Eu falei, cara, mas quando eu mergulhei nesse mundo de vendas, tem uma infinidade de técnicas, metodologias. Eu fui para Stanford, eu fiz curso de negociação lá fora, uhum. Berkeley e tal. Então tem muita coisa produzida, já pronta, né, para você utilizar. E que você efetivamente pode utilizar no seu dia a dia. Obviamente que a gente tropicaliza muita coisa, né? E Brasil, gente, a gente é fera em relacionamento. Quando vem os americanos dar aula pra gente em relacionamento, falam, amigão, senta aqui, que você vai entender o que é construir relacionamento, né? Porque eles tentam diagramar, deixar tudo muito cartesiano.
Frio, né? Muito frio.
Exatamente, tem que ser assim. Eu falei, amigão, não, peraí, aí para aí que eu vou te dar uma aula. Mas assim, eu acho que é bacana a sua pergunta, porque existem técnicas e muitas empresas utilizam, estão disponíveis no mercado, mas eu utilizo muito uma técnica de identificação de perfis sociais, primeiramente, né, de estilos de comportamento, porque depois que você faz todos esses processos, definir quem é teu público, target, plano de ação, o próximo passo é conversar com as pessoas. E quando você lida com as pessoas, você tem que saber efetivamente o perfil. Então, quando eu entrei aqui nessa sala, eu já consigo identificar alguns perfis diferentes. Então, a forma como eu me conecto com você é diferente da forma como eu me conecto com ela. Então, e isso é que é o segredo do vendedor, né? Você ter essa versatilidade.
Empatia no último nível, né?
Empatia no último nível. E empatia, Wellington, não é você tratar o cara como você acha que ele deveria ser tratado. É tratar o cara como ele gostaria de ser tratado.
Exatamente.
Tá? E é uma coisa que eu tenho falado muito sobre networking e empatia, porque as pessoas também acham que network é trocar cartão, é ir para um evento e falar com todo mundo, é adicionar todo mundo no LinkedIn. E não é isso, tá? Mas voltando para a tua pergunta, eu acho que a gente tem ferramentas, então tem ferramentas de identificação de perfis sociais para você efetivamente se conectar. Tem toda uma técnica de condução de reunião, então você, como começar uma reunião, como conduzir uma reunião, quais são os outputs que você tem que trazer daquela reunião, quais são os próximos passos que você tem que criar um comprometimento com o cliente. E tem uma velha máxima que é, quem não é visto não é lembrado. Hoje a gente está num mundo digital, onde as pessoas estão com esse negocinho aqui, smartphone, o tempo inteiro. Então, eu sou muito presente em redes sociais, né? Então, eu uso as redes sociais como forma ali, eu tive uma reunião com o cara, não posso ser chato, que o vendedor não possa ser insistente, mas eu publico algum conteúdo no meu LinkedIn, Instagram, então eu sou lembrado. Né? Isso é importante. E outra coisa que é bem bacana também, além de toda essa preparação, que se eu fosse entrar aqui no detalhe ia ser super exaustivo, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, hoje em dia, nessa correria que a gente vive, as pessoas não têm tempo, tá? Todos nós aqui, a gente não tem tempo pra conversar com um cara que só quer tomar um café. Então, muita gente fala assim, Diogo, vamos tomar um café? Eu pergunto assim, qual a pauta? É a pauta do café. Porque se não é meu amigo, ou alguém que quer um aconselhamento profissional, ou quer trocar uma ideia, ou quer desabafar, falar alguma coisa pessoal, porque eu acho que a gente também tem que considerar isso. Mas assim, café por café, almoço por almoço, não faz muito sentido. Então, quando eu abordo algum cliente meu, eu sempre trago algum tema que pode ser do interesse dele. Então vamos tomar um café para falar sobre o mercado de fintech, como os negócios B2B em fintech podem dar certo no Brasil. Coisas do tipo.
Legal.
Então você desperta o interesse no cara por conteúdo. Então é o que eu costumo dizer. Relacionamento não é ser bacana, sorrir, tomar café, almoçar, enfim. Relacionamento é você ser interessante. Porque quando eu digo, o Diogo Garcia, ele não é de tal empresa. Ele está em tal empresa.
Sim.
E eu quero ser lembrado pelo meu nome, não pela empresa que eu represento. Óbvio que tem um brand por trás é bacana, tá? Mas assim, as pessoas têm que lembrar o seguinte, poxa, o Wellington é um cara que faz muito excelentes perguntas, independente dele estar no EmpreendaCast, sabe? Então é isso que eu tento falar trazer para as pessoas, é criar tua marca pessoal. E tua marca pessoal não é um sorriso, não é tomar um café, não é ser gentil apenas, tá? Faz parte também, mas é você ser uma pessoa interessante. E quem é interessante vai ter espaço em qualquer lugar. Então, você fala assim, putz, Diogo é um cara que ele vem de consultoria, mas, poxa, ele pode entender também de, sei lá, qualquer outro assunto, de, poxa, eu quero uma indicação de coworking. Diogo, você conhece? Pô, não trabalho com coworking. Mas, cara, você se tornou um trust advisor, você é um cara que resolve meus problemas, você traz coisas bacanas e interessantes. E nesse mundo todo, nessa correria, você para pra ouvir pessoas interessantes. Então, acho que esse é o segredo também, você ter conteúdo. Então, passar um pouco da página 3, sabe?
Caraca. Vamos dar 30 segundos pro nosso ouvinte respirar essa aula de marketing pessoal e networking.
Vamos dar 30 segundos pro cara... Mas foi sensacional.
30 segundinhos pra gente respirar.
Vou até voltar pro assunto startups, e a gente sabe que você tem uma ligação direta com esse assunto, né? Eu queria saber de você como é que é o Programa Nacional de Apoio às Startups da Earnest.
Então, cerejinha?
Pode ser, educadamente de cereja, né? Meu sobrenome, pra, já que tá
no... Cerejão não, não ia
Cerejão? Ficar
bem, né? É Cerejão ou o pai dele, né?
O nosso rapper oficial aqui do Empresa Cash. Ok, ok, Cereja, o rapper.
Em breve, novidades.
Cara, é o seguinte, a gente tá num mundo que as startups vieram com tudo, mas também, calma, existe um mercado tradicional que gera receita e que muita gente vive disso, né? Então não é que as startups chegaram, acabou tudo e vamos abrir uma startup, né? Banda de rock agora, né? E aí, você faz o quê? Eu tenho uma startup, né? Que é o antigo, tem uma banda de rock. Mas é um movimento que tá acontecendo no mundo e que tá vindo com tudo, porque é base tecnológica, é escalável e tudo mais. Então, qualquer empresa hoje... Não adianta você dizer, minha empresa é tradicional, é tipo super conservadora, tal, tal, tal. Cara, tem algum indiano, tem algum paquistanês, tem algum brasileiro inventando alguma solução que pode acabar com o teu mercado. Não precisa nem citar aqui os cases que você já sabe, já deve ter passado por aqui,
sim,
de empresas que não se reinventaram. Não porque elas não quiseram, elas tinham células de inovação, por exemplo, a Kodak tinha uma unidade de câmeras digitais ali dentro, mas ela perdeu o time, assim, exato, como Blockbuster, etc. Uhum. Mas, você não olhar para esse mercado, não acompanhar e não saber o que está acontecendo, pelo menos, e não se relacionar...
É quase um risco.
É quase um risco, exatamente. Então, tem até um mantra que a gente diz o seguinte, if you don't disrupt yourself, someone else will. Ou seja, se você não... fizer a disrupção do seu negócio, alguém vai fazer.
Uhum.
Mas vai mesmo, cara. E assim, hoje em dia, tá todo mundo querendo criar alguma solução pra acabar com o teu mercado. Então a gente viu o Uber, aquela coisa, eu tava em São Francisco na época, quando lançaram, e eu falei, meu Deus do céu, Uber? Eu olhei assim, alguém pedindo, você entrar num carro de um desconhecido, o cara te ofereceu uma balinha, você receber a balinha e seguir, é tudo que seus pais disseram pra você não fazer. Né? E eu pensei isso no Brasil. Eu falei assim, nunca vai dar certo no Brasil. Eu falei, já tô vendo isso no Brasil. Sequestros, mortes, tudo mais, enfim.
Sim.
Deu certo no Brasil, cara. Se deu certo no Brasil, putz, é um negócio...
Hã? Deu certo e replicaram nas comunidades, né? Quando a gente fala disso, a gente olha para as comunidades, mas até no episódio anterior foi citado já Ubra. Já que o Uber não conseguia chegar nas comunidades, eles fizeram o próprio Uber ali já um pouco mais seguro para as pessoas. Então, assim, é adaptável, né?
Exatamente. Então, como você mesmo disse, é um risco você não olhar para esse mercado, porque... as startups, obviamente, existe um índice de mortalidade muito alto, mas aquelas que seguem e se consolidam, elas estão efetivamente trazendo soluções inovadoras, escaláveis. Então, a empresa que não olha para esse mercado, efetivamente, é um risco e é uma desvantagem competitiva. E onde eu estou inserido, né, que é a UI, a gente tem um programa para se relacionar com essas startups, não só no sentido de prestar serviços, como também de parcerias. E por que não aquisições? É algo que a gente tem que estar antenado qualquer segmento de empresa, seja de serviços. Obviamente, alguns são mais flexíveis, conseguem trabalhar de forma mais, como é que eu posso dizer, num ritmo maior, mas eu acho que está na pauta, está na agenda. A gente fez algumas pesquisas e 85% de líderes de empresas de médio, pequeno, grande porte entendem que essa onda dessa disrupção das startups, do 4.0, vai ter algum impacto nas suas empresas.
A disrupção, ela vai chegar, né?
Vai chegar, ela já tá acontecendo.
Na sua empresa, uhum, ou não.
Ou não.
Mas ela vai chegar no seu
ou
mercado.
Você vai contratar,
né?
Uma
se for na sua empresa, melhor, né?
Exatamente.
A gente vê muita gente com medo de canibalizar o próprio negócio, né? Com novas soluções, sendo que, cara, é isso, né? Se você não fizer, alguém vai fazer.
Exato. E aquele tipo de coisa. É engraçado que você vai falar de confraria, né? Já ouvi discursos do tipo assim, eu não quero estar nesse fórum porque o meu competidor está lá. Uhum. E eu digo, meu amigo, você tá perdendo tanto. Porque assim, é essa troca que tem que existir. Hoje, eu costumo dizer o seguinte, antigamente de dizer que conhecimento é poder. Hoje eu digo que conhecimento compartilhado é poder.
Sim.
Né? Porque Você imagina que você tem um monte de competidor, eles estão trilhando o mesmo caminho, eles têm acesso às mesmas informações. Hoje, informação não é algo do tipo, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho essa ideia e não é sua. Não, cara. Então, você pega os players do segmento de saúde, eles estão olhando para as mesmas coisas. Então, a gente tem que misturar e a gente tem que entender o que é uma startup de, sei lá, de big data ou de inteligência artificial pode trazer para o meu negócio. Ou o que é que uma startup que trabalha no segmento de health pode trazer algo diferente para o meu segmento que é de retail? Não sei.
Uhum.
Pode ter fit. Então, eu acho que tá conectado com esse mundo é importante. Agora sim, de forma qualitativa, de forma responsável, e com uma estratégia por trás. Não é fazer pitch de startup, não é fazer programas e fazer, enfim, fazer branding com isso, né? É realmente ter um programa estruturado para se relacionar com startups, e é isso que a gente tem feito lá.
E abrange a qualquer tipo de startup, como é que o pessoal te procura, como é que o pessoal procura o programa da...
UI,
a gente não fala mais Ernest?
Pode falar Ernest, mas é UI, que é o novo nome, enfim. Então, quando você fala de programa, a gente tem uma série de programas de relacionamento que vão desde premiações, a gente tem um prêmio empreendedor do ano, que reconhece, é o maior prêmio de empreendedorismo do mundo. E agora a gente quer focar mais em startups. Então a gente tem uma plataforma de conexão de startups do mundo inteiro, né? E o que a gente tem feito agora é entender os diferentes momentos das startups para saber o que efetivamente a gente pode fazer por elas. A gente tem um programa de aceleração, onde a gente leva algumas startups do mundo inteiro para a Holanda, para, né, terem contato com experts em tecnologia e tudo mais, para ter esse intercâmbio, mas também no sentido de como é que a gente pode trabalhar junto. Né, o que é que você pode trazer para mim ou o que é que eu posso vender para você, enfim, trabalhar junto, estar próximo. E aí a gente, quando você fala de critérios, aí depende muito do segmento que a startup atua, do momento que ela está, enfim.
Diogo, você mencionou aqui algumas perguntinhas atrás um pouco sobre a Confraria do Empreendedor.
Sim.
Você pode explicar um pouquinho para a gente o que é a confraria, como que ela funciona, quando que ela foi fundada?
É muito engraçado isso, né? Como as coisas despretensiosas da vida acontecem. Quando começou essa onda de WhatsApp, de grupo, né? Que você criava grupos, mil grupos de família, sim, do
eu ainda
futebol.
Tenho uns 400 aqui.
É, 400. Cada dia eu saio de um e é difícil porque as pessoas não aceitam, né? Quase que uma... Você tem que fazer uma justificativa, uma carta. É. Tipo, pessoal, eu estou saindo, enfim. E aí, há 3 anos atrás, eu tinha muito acesso à informação em função de tudo que eu tocava na UI com relação ao empreendedorismo. Eu falava, caraca, tem muita coisa bacana, enfim. E aí o que eu percebia, Cereja, era que... Cereja, né?
Isso.
Era que era muito blá, blá, blá. Era muita inspiração, muito palco. E vocês sabem de tudo que aconteceu, né? Quando o empreendedorismo no Brasil ficou... Virou, enfim, né?
Buzzwords,
todo mundo, eu sou empreendedor e tal.
Teve uma galera que ficou famosa.
Opa, famosos e palco e não sei o quê. E olhando aquilo tudo, eu entrevistava os empreendedores pros prêmios. E eu não via nada de glamour, né? Então eu via lá nas revistas o cara lá, né? O Império e tal, tal, tal. E eu falava, caraca, tem alguma coisa errada com essa turma, né?
Sim.
Tem alguma coisa errada que tá acontecendo. E aí eu comecei a ir a muitos eventos inspiracionais, que eu acho que são bacanas, uhum, né? Você olhar a trajetória de um empreendedor e tal.
Uhum.
Mas eu falei assim, olha, eu sou um cara de vendas, então eu sou um cara mais direto ao ponto. Então comecei com o André Mainari e com a Natália Lazzarini, que... a gente se conheceu no contexto, enfim, né, de eventos, e o André trabalhava comigo, a Natália também trabalhava com... Ela tinha uma empresa. E aí a gente falou assim, putz, vamos criar um grupo de WhatsApp aqui pra compartilhar conteúdo. Não tinha nome, não tinha nada, eram 10 pessoas.
Sim.
E aí a gente criou o grupo e falou, vamos compartilhar coisa bacana e tal, enfim. E aí alguém em algum momento falou, mas peraí, gente, esse grupo tem que ter nome. Aí eu falei, sugiram. Aí alguém falou, confraria. Eu falei, nossa, mas confraria remete a vinho, eu não curti muito. Até hoje eu não gosto do nome, tá? E aí, vai ser confraria. Beleza, confraria do empreendedor.
Uhum.
Aí eram 10 pessoas, 20, 30. E chegou um momento que alguém falou assim, vamos fazer um evento para as pessoas se conhecerem, né, e tal.
Uhum.
Esse mundo digital, né, essa coisa toda. A gente fez um evento aqui em São Paulo. E o primeiro evento foi engraçado, que a gente fez aquele evento bem padrão de empreendedorismo. Inovação, sustentabilidade...
Uhum. Buzzwords.
Buzzwords. E aí, quando sentamos assim, cara, eu percebi que não tinha palco. Eu já gostei. Era uma mesa, era no rooftop de uma empresa lá, enfim, que o rooftop tava na moda também, né?
Sim, sim.
E aí todo mundo sentou numa mesa, informalmente, e aí eu... os caras começaram a falar dos negócios. Aí alguém bateu na mesa e falou: pessoal, desculpa, eu não tô a fim de falar de trajetória, tal, tal, tal. Vamos falar de problema. Como é que vocês terceirizam mão de obra? Aí o outro, ah, não sei o quê. Aí eu falei, opa,
era começou a fazer noite.
Parou o papo inspiração. Aí a galera falou de transpiração. Aí o outro, cara, eu tô ferrado aqui, eu tô com um problemaço pra resolver. E aí eu vendo aquilo tudo, eu falei, isso faz sentido pra mim.
Uhum.
É, isso faz sentido pra esse povo. A gente saiu quase meia-noite do evento, a gente voltou pra casa. E aí fizemos o segundo evento. Falei, vamos fazer, contrário no empreendedor, tá criado o grupo. 40 pessoas, sem pretensões de ser um grupo grande. E aí eu convidei... O que é que eu capturei? Quando você traz o... Primeiro que o empreendedor é muito solitário, né? Sim. Então eu vi aquela excitação na galera de querer compartilhar e tal. E eu falei, putz, essas pessoas precisam ser ouvidas e se conectarem. É, segundo, quando a gente fez o segundo evento, no mesmo formato, era tipo cadeira de praia, todo mundo sentado assim, sem aquela coisa do palestrante de 1 bilhão, né? De, o unicórnio que tá lá, ou o cara que venceu na vida.
Uhum.
E aí eu trouxe um cara pra dar uma palestra, né? Falar sobre marketing, que era um próprio customer success também, que tava na moda e tal. O cara, quando começou a falar, ele falou assim, turma, eu não quero falar, eu quero compartilhar um problema meu pra vocês, eu quero que vocês opinem. Eu falei, gostei, é isso mesmo, vamos nessa. E aí começou esse compartilhamento, cara, de erro, acerto e tudo mais. E aí veio aquela coisa de Vale do Silício, quebrei 7 vezes, Israel, tal, tal. Que não é tão bonito assim, a gente sabe, né?
Sim.
É porque aqui também não dá pra quebrar 7 vezes,
não,
né,
dá, amigo?
Não, é, não dá pra quebrar tantas vezes assim. E aí eu já tinha essa coisa do quebrar e dos erros e tal. E eu falei, pronto, a gente vai ter um grupo que é pra compartilhar isso. Zero inspiração e 100% transpiração. Vamos fazer um grupo pra compartilhar dor, problema, conteúdo e vamos tirar 10 passos pra ser um empreendedor de sucesso, porque esse negócio aí já tá disponível. Vai lá, compra, vê, já tá, enfim, já tá super saturado esse negócio.
Uhum.
E aí quando a gente foi fazendo os eventos, alguém me chamou no canto e falou assim, meu Deus, um empreendedor, Diogo, isso aqui é fantástico. Meu Deus, isso aqui é transformador. Eu ouvir as pessoas, elas falarem das suas dores, porque nos eventos de empreendedorismo que eu vou, a galera só fala que tá tudo muito bem, que, né, que as plataformas estão funcionando, que o CTO, enfim, aquela coisa toda, enfim.
Uhum.
E aí a gente sentou os três e falou assim, é isso mesmo que a gente quer?
Uhum.
É ter um grupo de empreendedores que se conectam e tal? A gente falou, é. E aí eu comecei a estudar empreendedorismo, eu sou professor, né, de marketing, vendas, e eu falei, não, vou entender. E entendi que empreendedorismo não é só você fundar uma empresa, né? Então, toda oportunidade existente, todo problema existente, que você traz uma solução inovadora ou não, de certa forma, é um comportamento empreendedor, segundo behavioristas, né? E é um comportamento, né? Não é algo do tipo, ah, é só porque eu sou o founder de uma startup, eu sou empreendedor, não é isso. E aí a gente falou assim, e a gente vai oxigenar esse grupo. Vai ter executivo de empresa, vai ter empreendedor social e vai ter startupeiro, vai ter média empresa tradicional, porque a economia de um país é só startup, né? E aí, cara, foi uma miscelânea, fizemos um manifesto efetivamente do que era a Confra e aí o negócio começou a engrenar e um foi indicando o outro. E aí hoje a gente é um grupo de 600 pessoas, 600 membros, e a gente não sabe mais pra onde vai.
Que conteúdo bacana, riquíssimo. Cara.
É, caraca. Não, e aí tem. E aí a proposta de valor, né? É justamente essa questão da conexão, conectar, compartilhar e contribuir. Foi isso que a gente viu. E um ponto bem bacana da Confraria é que a gente percebeu assim, eu tenho um perfil muito de querer ajudar, o André e a Natália também. E isso foi replicado de uma forma muito interessante. A gente teve multiplicadores. É, no sentido de ser giver, né? E não exigir nada em troca. É impressionante. Você pede lá, eu quero o contato do Elito no Emprenacast. Cara, em 2 segundos você recebe.
Que animal.
Tipo, já pediram o contato da Gisele Beat, do Papa. Já fizeram um teste com o Papa, chegou lá, eu conheço o arcebispo de não sei da onde. e a gente tem aquela teoria das 7 pessoas e tal. Sim, na confraria é tipo 2 segundos. E aí, mas por que isso aconteceu? A gente conseguiu criar um ambiente de confiança onde as pessoas elas se mostram de verdade. E lá falam, olha, eu errei, eu quebrei, eu tô ferrado, né? E aí a gente construiu uma família, eu tenho amigos, eu fiz amigos ali, né? Que são grandes amigos hoje. E são pessoas que efetivamente querem ajudar. Então é impressionante. Você entra, você fala, pessoal, eu preciso de ajuda com relação a marketing digital. Vem umas 50 pessoas, é over até. Você fala, não, eu só queria 3, vieram 20. E a gente não conseguia ainda entender o valor disso tudo, porque, obviamente, eu tendo vários papéis, eu não conseguia ainda focar.
Foi aí que a gente começou a receber os feedbacks, e nada melhor quando as pessoas falam sobre aquilo. Então não é uma percepção do Diogo, do André, da Natália, foram as pessoas que falaram, esse negócio tem que continuar, esse negócio tem que ser organizado e tal. E foi aí que a gente começou a organizar mais. A Confraria tem uma curadoria, e aí fizemos eventos no Google, na Ace, na Natura, em grandes empresas. A gente hoje é procurado por grandes empresas para fazer eventos, porque a gente tem essa coisa do espírito genuíno, né? De você querer ajudar. E é muito engraçado, cara, porque a gente tem gente do Brasil inteiro lá. Enquanto a gente tá conversando aqui, tem alguém de Recife conversando com um cara de Joinville e o outro de Porto Alegre conversando com um cara de Salvador. Então, assim, foi uma comunidade que a gente conseguiu construir e saiu um pouco do universo São Paulo, que a gente sabe que tá tudo concentrado aqui. E a gente percebeu que tinha muita gente fora desse eixo São Paulo, não digo nem Rio-São Paulo, São Paulo, que eram carentes, né, dessas conexões. Então, a gente teve a oportunidade de... Eu fui pra Porto Alegre, fui pra Uberlândia, BH, a gente tem um time que foi pra BH. E, nossa, a gente é super bem recebido, as pessoas adoram, porque realmente conseguimos construir essa proposta de valor, de confiança e de espírito genuíno em querer ajudar.
Cheguei a uma conclusão profunda. Tudo na vida é venda. Todos nós somos vendedores. E todo mundo está sempre vendendo alguma coisa.
Cara, eu consigo até fazer um paralelo aqui entre confraria, né? Seja de vinho, de cerveja, de uísque, de charuto, com a confraria do empreendedor aqui, que é numa confraria dessa de bebida e tal, você leva aquilo que você tem, você gosta, para compartilhar. Na casa da confraria do empreendedor, você leva a sua verdade para compartilhar.
Exato.
O seu problema, a sua solução, o que você tá passando, o seu momento. Então, cara, tem um paralelo muito bacana.
Não, é. E você falou uma coisa engraçada? Existe o Compra Charuto? Não, olha que coisa engraçada. A gente começou a criar o grupo e alguém falou assim, pessoal, quem fuma charuto? Eu falei, meu Deus, o povo tá doido. E a gente tem um regulamento, né?
Sim.
E é super bem obedecido. O cara não pode... Enfim, é só sobre o negócio, não pode se autopromover e tal, tal, tal. A gente tem as regras, inclusive quem não segue as regras, sai do grupo.
Sai fora.
E aí as pessoas começaram a falar, né? Porque o que é que acontece? Elas confiavam tanto no grupo que a gente viu que humanizar era importante. Então o cara começou a falar assim, eu corro, mas eu quero correr com um confrade. E eles chamam de confrade, a gente chama de confrade. Eu jogo tênis, eu jogo squash. E a gente criou, e foram 13 subgrupos criados. Então você tem um grupo da corrida... Caraca. Do charuto, tem um grupo do squash, tem um grupo dos empreendedores que são pais, que é Confra Kids, tem um grupo da leitura, tem um grupo do cinema, e é impressionante, assim, porque são nesses momentos, efetivamente, mais informais, que as pessoas se conectam melhor. Então, às vezes, você tá aqui conversando, Wellington, vamos falar de negócio e tal, mas ali é jogando um tênis, sabe, falando sobre filho, e aí no fim de semana que você fala, putz, ó, engraçado que ontem eu recebi uma mensagem de um cara falando assim, Diogo, eu tive uma aula de MBA correndo com um confrade, porque tem um grupo dos corredores da confraria, então eles correm todo domingo, tem camisa, um negócio super profissional.
Que legal, que legal, cara.
Então isso conecta bastante, então era uma coisa que a gente não percebia também. Então, o que eu acho que é bacana também na confraria é que ela foi muito orgânica, as pessoas foram dando ideias e
sabe
criando.
Que a gente tem uma pequena noção numa escala muito menor do que a sua, Diogo,
muito menor.
No nosso grupo de ouvintes do EmpreendaCast, nós temos um grupo, inclusive estou legal. Te convidando a participar a partir de agora. Que são empreendedores, sonhadores, que ouvem o EmpreendaCast, têm uma ideia, querem colocar um negócio no papel. E, cara, a gente percebe, a gente já superou o limite do WhatsApp, né, Tiaguinho? Agora a gente está num grupo lá no
Telegram.
No Telegram. Isso. E a gente percebe exatamente essa colaboração, esse senso de comunidade das pessoas se ajudarem, compartilharem experiências, compartilharem fracassos. E a gente vê como esse espírito de comunidade é muito poderoso, né, cara?
Poderoso demais.
E aí eu quero fazer esse convite para você participar do grupo.
Tô dentro.
E quero que você diga agora pro cara que tá ouvindo como que ele faz para participar da confraria.
Boa, perfeito. Boa pergunta. Só um ponto que você falou da colaboração, né? Esse espírito giver, né? Ela é super bacana. E a gente respeita muito, Wellington, os momentos do empreendedor. Porque se tem uma coisa que o empreendedor tem de ter é foco, né? E às vezes a pessoa tá num momento que ela não consegue... nem olhar o WhatsApp da família. Então a gente fala, pessoal, é legítimo
por exemplo, o empreendedor não querer estar no grupo, não querer fazer parte do grupo, sair, sim, ou falar, Diogo, putz, eu não tô... É engraçado, que sabe o que eles falam pra mim? Diogo, eu não tô no momento que eu posso me dedicar. Eu posso sair pra dar vaga a outra pessoa? Cara, é um negócio...
Legal.
Que... Não, tem gente que manda mensagem e fala assim, a Confraria mudou a minha vida. Aí eu falo pro André e Natália, eu falo, bicho, a gente tem que fazer alguma coisa, que eu tô ficando com medo. Eu tô ficando com medo.
A responsabilidade tá ficando grande.
Tá ficando grande. E assim, negócios foram fechados, pessoas se tornaram sócias, né? Então, de certa forma, a gente tá gerando um impacto, né? E de geração de valor e também de negócios, né? De negócios que estão sendo construídos. E aceito o convite, sim, vai ser um prazer. Eu acho que eu tenho estudado muito ecossistemas e tal, e nenhum ecossistema de empreendedorismo no mundo inovador, ele cresce se não houver esse senso de colaboração. Isso, sim, tem que existir, porque, de fato, a gente tem que entender que a inovação, ela não pode estar aqui clara para você, você tem problemas que o outro também tem, e para você, efetivamente, elevar o patamar de um ecossistema, a colaboração é um ponto importante, porque a gente está falando não só a colaboração entre startups, com a iniciativa privada, com as corporações, com o governo também. Então, se você percebe, Israel, por exemplo, tem uma trajetória de desenvolvimento de ecossistema que foi governo, organizações, fundos, enfim. E eu acho que o Brasil, ele tá no caminho e a gente precisa se juntar, cara. Não tem essa coisa de... Inclusive, lá na Confraria, a gente traz representantes de outras comunidades também. Então, a gente não tem essa coisa, ah, somos uma comunidade fechada. Não, cara, se você é de outra comunidade, pode... Essa semana eu vi que tinha uma comunidade da Rapadura, lá em...
Do Ceará?
É, do Ceará.
Que legal.
Eu falei, você tem que tá aqui. E o cara tá lá, da Rapadura, tinha um cara de Manaus. A gente tem que... O Brasil é muito grande, tem muita gente bacana, criativa, boa. Então a gente tem que efetivamente trazer essa turma pra não ficar uma coisa concentrada. E pra entrar na Confraria do Empreendedor, basta entrar no Instagram, confraria_do_empreendedor. Tem um formulário lá, você preenche. E aí a gente dá um retorno pra pessoa, com base no que ela preencher, obviamente, para entender um pouco do business, se faz sentido, porque às vezes ela pode não ter o perfil e sentir um peixe fora d'água ali. Mas assim, os eventos a gente sempre convida, a gente sempre publica, então convido vocês a participarem, não só da Confraria, como também dos eventos, que são muito bacanas, tem muita gente bacana. E vai aquela ser um prazer. Coisa, você vai lá, não adianta, ah, tô sozinho, não tem essa, né? É engraçado que a gente tem um grupo que, isso é orgânico, né, que é a... Uma pessoa falou assim, ah, Diogo, empreendedor não tem hora pra marcar café ou não sei o quê. A gente quer se encontrar aleatoriamente. Eles criaram um grupo de encontros aleatórios. Tipo, ah, eu tô aqui no WeWork do Butantan. Tem alguém aqui? Tem. Vamos sentar tomar um café. E é muito bacana, né? Porque isso vai movimentando e construindo networking, fazendo com que as pessoas se conectem. Então,
isso é muito legal, Diogo, porque, como você falou... Aquele mundo onde uma empresa surgia e ela disruptava totalmente o mercado, ela está cada vez mais distante.
Sim.
Já ficou. Então, faz muito sentido essa cultura giver, como você falou, porque o mercado, ele precisa se transformar de dentro para fora. Então, cara, dificilmente você vai ter uma startup que vai revolucionar o mercado como poucas conseguiram fazer.
Sim.
Então, o mercado, ele precisa se interagir e o mercado se transformar sozinho. Isso só vai ser possível através da colaboração, né?
Tem uma coisa legal que recentemente foi compartilhado aí, alguém criou, achei super legal, que é o ecossistema e o egossistema, né? Então tem o ecossistema onde as pessoas estão ali interagindo, obviamente que você tem os seus segredos de negócio, não quer compartilhar ali como é que você programou tal coisa, que são, né, questões confidenciais, mas aquele cara que fala assim, não, eu tenho a melhor solução ou a minha empresa é super inovadora, eu vou ficar aqui sozinho... É o que a gente chama de ecossistema, né? Então, não existe mais isso. Então, isso já tem mudado, a gente percebe, porque as pessoas, as empresas estão mais abertas, a gente percebe que tá tudo muito rápido e você se fechar na sua casinha, cara, isso aí é um problema, porque é tudo, enfim, você não pode sofrer de FOMO, né? De fear of missing out, de falar, ah, tô perdendo tudo. Mas eu acho também que você não pode deixar de estar conectado para saber o que está acontecendo. Então, inclusive na Confraria, é engraçado que você tem lá caras que são já bilionários, Forbes e tal, porque eles querem saber o que é que está acontecendo, né?
Faz todo sentido,
exatamente, né? Eles querem saber, putz, eu quero investir aí, o que é que está rolando, quem é que está chegando para talvez pode trazer disrupção, enfim. Então, quem não está conectado, amigo, vai perder muita coisa. Eu acho que...
se conectar é a palavra da vez, né?
Completamente, Diogo. E aí dá pra perceber claramente no seu discurso a importância que você dá pro tema de comunidade como um todo, né?
Sim, sim.
Comunidade desde os ecossistemas de inovação, de uma maneira mais pública, social, comunidade para um produto em si, comunidade de give back mesmo, né? As comunidades que são criadas de fato para que a gente consiga ter um ecossistema mais forte. Mas dado que você já tem esse interesse, já enxerga essa importância para o tema de comunidade, como é que você enxerga comunidade em si? Como é que você acha que seriam boas práticas, por assim dizer, de criação de comunidade? Como é que eu, com o meu negócio, está começando agora, a gente está em, sei lá, em early stage ou alguma coisa nesse sentido, eu posso criar uma comunidade para o meu produto? Ou até mesmo se eu estiver lá, sabe, tipo, agora escutando o Empreendacast, eu esteja no interior do Brasil, sei lá, no interior do Amazonas, e eu queira trazer essa perspectiva de criação de comunidade aqui para minha região. Como é que você acha que são as boas práticas para esse tema?
Bom, Gabriel, aí é o meu curso que eu quero dar agora. O Gabriel tá sugando aqui, hein? Esse Empreendacast é foda, viu?
Eu falei para você.
Foda. Desculpa.
Tá liberado.
Tá liberado? Tá. Pode liberado. Falar foda. Tá. Esse Empreendacast é foda.
Eu falei para você que o cara investiga a tua vida inteira.
Putz! Cara, olha, essa é uma pergunta boa, que até algumas pessoas nos procuraram e falaram assim, mas como é que forma uma comunidade? Eu acho que primeiro, se os founders, as pessoas que estão à frente, não tem esse espírito realmente de giver, de querer ajudar, cara, não dá nem começa, tá? Porque quando eu comecei quando a gente começou a confraria, cara, eu era bombardeado, as pessoas, o empreendedor é muito solitário, de verdade. E às vezes eu falava assim, mas eu não sou nenhuma referência nesse assunto, um cara, Diogo, mas eu quero falar com você, porque você pode me conectar com alguém e tal, enfim. E aí, e as pessoas falam que eu sou um conector nato, né? Porque eu realmente consigo me conectar rápido por causa da questão das vendas, né?
E aí, só um parêntese, não só pela questão das vendas, como também pela questão da baianidade. Porque até
a
hoje...
A baianidade!
Eu nunca encontrei um baiano que não fosse gente boa. Tô preso aí.
Ó, oh, boa, boa. Ó aí, boa. Não, tem esse elemento baiano, esse tempero baiano aí, óbvio. Mas eu acho que... Tem que ver o espírito, é um propósito de você querer construir uma comunidade. Você não pode. Eu já ouvi muito feedback do tipo, Diogo, essa é a única comunidade que eu leio. Esse é o único grupo que eu acompanho. Porque os outros, as pessoas ficam caladas, que ficam com medo de compartilhar alguma coisa e o outro roubar ideia e tudo mais. A gente não tem medo de nada. A gente fala lá, tem gente até que se excede, aí eu dou umas cortadas. Mas assim, eu acho que primeiro é ter esse espírito mesmo do. Esse propósito dos fundadores ou de quem tá liderando, de querer ter esse espírito giver. E isso, Gabriel, demanda tempo, tá? As pessoas precisam de tempo, elas querem ser ouvidas, elas querem... E no início foi muito intenso pra mim. Chegou uma hora que eu falava, meu Deus, eu não aguento mais. Hoje a gente já se divide, a gente conseguiu criar novos gestores, né? E é uma coisa muito bacana, porque esse negócio torna as pessoas protagonistas também, então a gente tem outros gestores do grupo, a gente fala, Gabriel, agora você vai ser o gestor do grupo, tá? E outra coisa que eu acho é criar regras, eu acho que tem que estar muito claro, olha, esse grupo é um grupo de negócios, a gente tem um regulamento, cara, você tem ideia. É um negócio organizado, né? Qualquer coisa, é organizado o negócio.
Não vira grupo de família, né?
Senão vira grupo de família, não tem figurinha, não tem sticker, não tem áudio, e eles assim, eles são super, qualquer coisa que eles vão, porque assim, a gente, e olha que coisa engraçada, primeiro eu vou responder todas as perguntas e depois eu vou falar do WhatsApp. A gente criou regras, então tem um regulamento, né, de funcionamento, né, do que pode e do que não pode. Isso foi muito bom, funcionou muito bem. E uma coisa que eu acho que é legal também é quando você se coloca à disposição e mostra, por exemplo, eu não tenho nenhum problema em abrir meu network, né, de compartilhar. De falar, olha, vai falar com ela, então vai falar com tal pessoa. Obviamente, e olha que interessante, aí você fala assim, mas Diogo, você compartilha a tua rede assim... nossa, e se o cara fizer besteira? Cara, o mercado é muito pequeno. As pessoas, elas se sentem tão... Elas ficam tão preocupadas, tipo assim, olha, o Diogo indicou o Gabriel pro Wellington. Eu vou lá e ligo pro Wellington. E aí, Wellington, tá tudo bem com o Gabriel? Cara, não tá bom. Então, eles se preocupam tanto que, às vezes, o cara chega pra você mesmo e fala, olha, você me indicou, mas eu acho que eu fiz uma merda lá, cara, me perdoa e tal. Então, esse senso de confiança também, cara... reforça e me deixa muito à vontade para compartilhar. Então eu digo, olha, eu vou compartilhar meus contatos, mas assim, a gente está num ambiente onde a confiança era importante e que existem regras e a gente preza por ética, a gente preza por respeito e tem uma questão de diversidade que é muito respeitada lá, inclusive, a gente já passou por alguns episódios que foram bem, enfim, bem polêmicos. E outra coisa,
eu me coloco como alguém que ajuda e que precisa de ajuda. Eles me ajudam muito. Por meio da Confraria do Empreendedor, eu consegui muitas coisas. Em 3 anos, muitas coisas boas aconteceram na minha vida. E foi em função disso. Então, eu também sou ajudado. E outra coisa, hoje todo mundo fala de autoridade, né? Já tá um saco esse assunto. Ah, você tem que ser autoridade. Eu falei, amigo, eu não tenho que ser autoridade nenhuma. Eu tenho que ser um cara que vou falar alguma coisa pra agregar, pra trazer um pouco do meu conhecimento. Mas eu sou um eterno aprendiz, porque eu posso vir aqui e você trazer pontos que, putz, nunca pensei nisso e tal. Então, a gente tirou um pouco essa coisa da autoridade e a gente trouxe um ambiente onde todo mundo é igual. Tanto que, às vezes, entra um cara lá, bam, 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 ninguém sabe quem que é o cara. O cara manda um estudo e alguém chega lá e fala, tá errado o estudo, né? Porque a gente não quer criar essa coisa do... Esse cara é muito foda, esse aqui não é foda como os livros agora que tem, seja foda e tal, tal, tal. Não, a gente quer criar um ambiente em que as pessoas possam compartilhar erros, as pessoas possam se ajudar, não existem verdades absolutas, obviamente existem pessoas que podem contribuir mais. Uhum. E é isso, cara. Então a gente criou essa proposta de valor que foi entendida, mas a gente se colocou muito também nesse papel de giver, de ajudar, de estar à disposição e sem ganhar um centavo, tá? Então isso foi talvez também um elemento que talvez tenha despertado o interesse das pessoas. No início as pessoas falavam assim, mas você quer dinheiro com isso, né? Eu falei, cara, não, eu tô fazendo o que eu gosto de fazer.
Sim, é um ganha-ganha, né, Diogo?
É um ganha-ganha, é um ganha-ganha, cara. E é isso, eu te indico pra isso, você indica aí. Uma mão lava a outra. Pô, Gabriel, eu te indiquei pra tal coisa agora, meu amigo, sua vez, né? E aí, vamos lá, me conecta com o cara, me apresenta e tal. Então... Eu acho que isso foi o segredo de ter dado certo. Eu acho que tem muito mais coisa que aí, né? Não pode, vamos conversar no outro fórum. Mas, assim, uma coisa que é legal também é que a gente começou no WhatsApp. E no início, você falou de Telegram. Alguém falou assim, vamos pro Telegram. Eu falei, cara, no Telegram são 3 mil pessoas. A gente vai, né? E uma coisa que foi importante também foi que a gente não quis ter um grupo de 20 mil pessoas, de... Enfim, 1 milhão de pessoas, porque a gente entendia que a gente tinha que conhecer as pessoas. Então eram 10, eram 20 que se conheciam. E hoje é engraçado que alguém... Eu não consigo estar ativo 100% do grupo, porque eu faço outras coisas, né?
Claro.
E aí alguém fala assim, mas tem alguém que trabalha com podcast? Eles já se conhecem. Ele fala, Wellington, Gabriel, Gustavo, enfim. Então isso é bacana, porque as pessoas já começam a criar esse senso de comunidade e ajudar. E assim... Eles se sentem incomodados em não ajudar. É impressionante.
E hoje a tua plataforma tá onde, Diogo?
Então, boa pergunta. Aí a gente falou assim, pô, WhatsApp não dá, né?
Uhum.
Vamos fazer uma plataforma mobile. Não deu certo. A galera não curtiu, aderiu. Não andou. Aí falou, vamos fazer um app.
Uhum.
Fizemos um app. E aí o app era bom porque era assim, o que é que o Cereja faz? O que é que você faz, Cereja?
Eu sou líder de projetos aqui na Sul-América.
Pronto, líder de projetos na Sul-América.
E rapper nas horas.
E rapper, tá. É. Eu preciso de um rapper, tô brincando, eu preciso de um VMO. Então você joga lá no aplicativo, vinha o Cereja, né? E aí você podia acessar o Cereja direto, você não precisa ficar ali no grupo, naquela confusão, né? E tinha um feed, tipo meio Facebook, que as pessoas compartilhavam. E aí a gente fez um beta, a gente convidou algumas pessoas mais participativas e acreditem, não deu certo.
Uhum.
A gente ficou intrigado, falei, cara, o WhatsApp é uma zona, confusão, a gente falando o tempo inteiro e tal. E aí, o que é que a gente descobriu? A gente fez uma pesquisa, e por meio da observação também.
Sim.
As pessoas gostam de ver uma ajudando a outra, é muito louco isso.
É.
Então o cara falava assim, Diogo, não, eu gosto de ver o Wellington ajudando, isso me encoraja a ajudar também. E às vezes o problema do Gabriel é o meu problema.
Uhum.
Então eu gosto de tudo isso.
Uhum.
E eu falei, meu Deus, e o brasileiro gosta do WhatsApp? Eu falei, putz, mas não dá pra ficar com uns 20 grupos de WhatsApp. Então a ideia nossa é migrar pra uma plataforma que seja mais assertiva. Então a gente tá estudando aí alguns modelos. E lá a gente ter toda a curadoria de mentoring, de learning, enfim, pra poder organizar. Porque outra coisa que a gente fez também foi grupos de interesse. Ah, fintech fica só num grupo.
Uhum.
Health tech outros. Não deu outro. Galera, não, tá chato. A gente quer ver a confusão. A gente quer ver health tech conversando com corporate, conversando com investidor.
Galera quer sair da caixa, né?
Quer sair da caixa.
No parquinho, cara.
Exato. Não, porque de verdade, porque a inovação do varejo pode vir da área de sei lá, de saúde pode vir da indústria, sei lá, cara.
Sim.
Então Eu acho que você olhar para tudo isso e ver e estudar alternativas num grupo tão misto, né, que é o grupo da confraria, uhum. De pessoas diferentes, sotaques diferentes, negócios diferentes, enfim. Eu acho que isso que é o grande valor, né? Eu acho que é que a gente acertou nisso.
Diogão, eu vou te dar uma dica. Caso você faça essa tua plataforma e for para algum provedor de nuvem, a gente sabe quem pode te ajudar, né, Tiaguinho?
Certeza, cara.
Por favor, propaganda.
Você tem que conversar com os nossos amigos da BR-Link.
Opa!
Os caras são especialistas em cloud computing, cara.
É? BR-Link, tô esperando o contato de vocês aí, hein?
BR-Link, cara, vamos conectar. Vamos colocar o nosso amigo Rafael Marangoni.
Exatamente.
No grupo da confraria, por que não?
Porque ele
é especialista na AWS.
Parceiro
Premier, a AWS Premier. Foi reconhecida como o melhor parceiro Premier em 2018, né, Tiaguinho? Então são caras extremamente reconhecidos aí, que vai com certeza te ajudar, cara, no desenvolvimento em nuvem aí, de uma plataforma que sustente essa galera toda, né, Tiaguinho?
Sem dúvida nenhuma. E aí você tá indo pro evento da confraria, fazer conexões, contar seus problemas, pegar respostas.
Vai ter que estacionar o carro.
Exatamente.
Chegou no estacionamento, tá lotado. E aí?
Ah, vai ter que deixar na rua, né?
Deixa o carro na rua, saca o app no smartphone.
Exatamente.
Abre o nosso Zoom digital e coloca o cartãozinho digital ali rapidinho, né, Tiaguinho?
Rapidinho, cara. Você para em qualquer lugar de zona azul, nas principais capitais do Brasil, utilizando o aplicativo que é líder, né? Todas as lojas de aplicativos.
Exatamente.
De todos os operacionais.
Precisou? Zoo digital. E o cara que tá lá na confraria, tá vendo aquela galera interagindo,
cabeça borbulhando,
cabeça fervendo, cheio de ideia, quer ter um feedback, uma consultoria, um mentoring ali pra aquela ideia que tá nascendo na cabeça dele. Quem que ele procura, Tiaguinho?
Ele tem que procurar a Bluefields Aceleradora do nosso amigo Paulo Maitá. E, cara, ele vai ter um suporte sensacional pra tirar a ideia dele do papel, fazer acontecer. Vai ter escola de CEO. Tem muitas coisas que ele pode aproveitar, inclusive o programa de pré-aceleração, para já sair com a ideia dele.
Exatamente. E esse tem cara tudo. Vai sair tão preparado que um dia ele vai chegar no nível, talvez, da Passe Corporation do nosso presidente Gustavo Passe. Que já aí. Dois episódios não pode comparecer, porque tá atolado de trabalho.
Exatamente.
Né? Delegou a nós aqui o papel de tocar essa bagaça.
É.
Estamos tocando. Muito bem tocado, por sinal.
Muito obrigado. E. Cara,
fica esperto, Gustavo.
Em cima... Fica esperto. E temos o nosso PicPay, né, Tiaguinho?
É isso aí, cara. Alguém tem que bancar esse trabalho aí do Gustavo de ficar abrindo latinha de cerveja na praia.
Exatamente.
Essa foi...
Como é que faz pra assinar o nosso PicPay, Tiaguinho? Pra deixar o nosso CEO distante, a gente poder mandar nessa bagaça aqui por mais tempo?
Cara, é muito fácil. Você vai baixar o aplicativo do PicPay, vai lá na loja de aplicativo, procura PicPay, vai encontrar o íconezinho verdinho lá, bonitinho, clicou, baixou, insere o código.
Sonhar.
Sonhar, cara.
Já começa com 10 conto na carteira.
Exatamente. 10 pra ele, 10 pra nós. Fortalece a comunidade.
Deixa aí... o Gustavo um pouquinho mais longe pra gente tocar o puteiro aqui como ele tá fazendo.
Aí você procura lá, @empreendacast, cara. Colocou lá empreendacast, você vai achar a gente, vai ver os planos disponíveis pra você colaborar. Esse dinheiro é todo revertido em ações aqui para o EmpreendaCast, seja a gente viajar para conhecer empreendedores de outros lugares do país, seja para a gente comprar novos equipamentos para melhorar aqui a nossa produção, seja para dar uma força lá na Crash Produtora, aumentar o meu salário.
Essa parte aí não, essa parte aí eu sou contra.
É de pedir pro editor cortar essa parte.
É, foi para o editor cortar. Aí não adianta, né? O editor,
deu. Eu quero esse povo todo na confraria, tá?
Bora aí.
Eu quero.
Sensacional. E vamos convidar todo mundo.
Vocês começaram falando de vendas, vocês são bons vendedores, viu, bicho? Eu tô impressionado.
Ah, muito é muito obrigado. Ensaio, cara.
Cara, mas tá bom, cara, pitch tá massa, cara.
São 50 episódios aqui que a gente tá tentando um patrocínio do CNA, que até agora não entrou, cara.
E se você quer investir na Confraria do Empreendedor, só basta me acessar aqui do EmpreendaCast, entrar lá no nosso Instagram, confraria_do_empreendedor, e aí a gente também tá, né, quem quiser investir aí, a gente tá...
Olha aí, oportunidade, aí,
show de bola. E
vale mencionar...
Captando
investimentos, né?
Investimentos, exato.
E vale mencionar que são mais de 50 episódios do EmpreendaCast e são anos e anos assistindo Milton Neves, né?
Então, exatamente.
Estamos ali já preparados.
Poline!
É isso aí.
Cheguei a uma conclusão profunda. Tudo na vida é venda. Todos nós somos vendedores. E todo mundo está sempre vendendo alguma coisa.
Cara, a gente... Eu vou falar de mesma coisa de novo, de todo episódio, Thiaguinho. Bom, poderia ficar aqui, cara. Daqui a pouco a WeWork fecha. A gente tá aqui, poderia ficar horas aqui.
Eu tô adorando o papo, bicho.
É sensacional. E, cara, pior que agora que eu vi a hora, isso aqui passou muito rápido, cara. Podia ficar aqui 3 episódios com esse cara.
Fácil. Não, eu gostei.
Vamos ter que chamar de novo.
Não, chama de novo que a gente tem um monte de coisa pra falar aí.
A gente tá fazendo um novo quadro, que é de mesa redonda, de troca de ideia. Você vai ser convidado nosso, cara.
Perfeito.
Vai ser muito bom.
Topei.
Só pra gente fechar, só conta um pouco também da participação do Shark Tank.
Ah, sim. Interessante,
isso eu não queria deixar passar.
Serei.
E além disso, fala um pouquinho pra gente do que você tá vendo de empreendedorismo na TV, como você vê isso. Você já falou um pouco do empreendedorismo de palco. Como você vê se tornando mainstream? A gente tem visto programas bem legais, sim, Shark Tank, como você tem dito. A gente tá com um excelente programa aí do nosso parceiro do Amuri, que é Planeta o Startup. Planeta Startup, que é bem
também
legal.
Também vou estar, tá? No próximo, vou ser mentor bom. Também. Fui convidado, recebi o convite essa semana. Inclusive, amanhã vou estar na gravação.
Reportagem, galera.
Opa, Fernando Seabra, será que podia falar?
Cada episódio que sai do EmpreendaCast
tá em frente. Não podia ter dito.
Muito bom, cara. Fala um pouco pra gente esse momento.
E o engraçado é que eu conheci melhor o Amuri aqui por causa do EmpreendaCast. Eu vi um episódio completo. E eu falei, cara, te ouvi no EmpreendaCast, muito legal ouvir tua história e tal, e, putz, muito bacana. E sobre essa coisa dos reality shows de empreendedorismo, né, que já lá fora já é realidade, o Shark Tank, ele acontece em mais de 35 países. Eu acho que é um programa, obviamente, de entretenimento, mas que traz também serviço, né? Acho que o objetivo também é mostrar um pouco de como seria uma negociação com o investidor. E eu acho que a gente está no momento em que as pessoas estão mais interessadas por esse tema, né? De ver empreendedores, de saber como é que funciona uma negociação. E algo que eu tenho percebido, assim, turma, é que tem muita gente boa no Brasil com ideias, cara, que assim não tem oportunidade. Tem muita gente que fala, mas putz... eu não iria para um programa mostrar meu negócio e tudo mais, e startup de verdade não vai, eu devia estar, enfim, o cara devia estar focado. Mas, cara, às vezes o cara quer visibilidade, o cara quer mostrar um, sabe? E já teve vários casos de empresas que foram lá e que depois conseguiram uma base de clientes gigantesca. Então eu acho que é um programa de entretenimento, mas que traz um serviço, sim. E eu tenho muito feliz em participar, porque você consegue ajudar muita gente, né? Você consegue dar visibilidade para muita gente que estava lá no interior dizendo aonde e que não, né? Que nem sabia, nem que não tem acesso, né? A esse mundo, que a gente vive, né? De ecossistema. Então, eu acho que ele é muito bacana e as histórias são muito bacanas. Eu acho que o brasileiro, ele é empreendedor por natureza, porque vi de tudo que vocês já sabem, a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Então, eu acho que...
A gente sempre fala que o empreendedor no Brasil, ele já começa jogando no hard, né?
Exatamente. Cara, empreender aqui é um negócio punk. É nível hard mesmo, não tem easy. Então, as histórias que existem, os negócios, eu acho que a gente tem que trazer isso pra TV mesmo, no momento em que tem tanta bobagem, tanta coisa. Então, eu prefiro falar de empreendedorismo, de trazer esses caras, do que falar de outras coisas que não agregam. Então, acho que nesse sentido, acho que é serviço. E tem uns outros também que estão vindo e que tem essa missão também de mentorar, de desenvolver empreendedores. Então, acho que é super válido. E eu tenho o maior prazer em participar, em ajudar nesse papel mesmo que vem do DNA da confraria, que é conectar, compartilhar, contribuir. Enfim, então assistam Shark Tank, vai ter nova temporada. A gente gravou, foi o primeiro país do mundo a gravar um episódio em auditório. Foi um sucesso, foi muito bacana, exatamente. Então, é um trabalho que eu faço com bastante prazer e eu acho que tem muita coisa. Eu acho que, obviamente, tem uma questão de maturidade, né? Você vê que a cada temporada você vê empreendedores mais preparados. E é isso mesmo, uma curva de aprendizado, é uma curva de desenvolvimento para como qualquer outro projeto. E, enfim, e assim, tá se tornando super popular. Tem gente que, nossa, eu dou palestra no Brasil inteiro, pergunto, alguém aqui assiste Shark Tank? Uhum. Putz, a maioria já assiste, quer seja nos canais, no YouTube depois, enfim. Então, é muito bacana.
O que eu acho legal desse movimento de Shark Tank, do plano de startup agora... É Luciano Huck, né? Tem um quadro dentro do Caldeirão lá, falando um pouco sobre empreendedorismo.
é se a gente perceber essa curva de desenvolvimento de programas de TV que falam de negócios, a gente começa lá atrás e percebe que o grande programa da moda há uns 10, 15 anos era O Aprendiz, né? Então, era um programa que era voltado exclusivamente para você ter um emprego, para você atuar com a sua CLT e conseguir desenvolver sua carreira a partir daquela oportunidade que essa gerada para você. Enquanto agora, em contrapartida com o cenário que a gente está vivendo agora, o que é valorizado, o que é exposto em mídia como um todo, é a capacidade que você tem de literalmente empreender, de você gerar um negócio como um todo. Então, é muito curioso, é muito engraçado ver esse movimento e saber que, de fato, esse tipo de comportamento empreendedor está sendo cada vez mais estimulado. Porque a gente sabe que a partir do momento que a gente vê num veículo de massa como a televisão, que se compartilha esse tipo de conteúdo, a gente sabe que, de fato, o tema pegou como um todo em um país e que ele pode sim ter muitos bons caminhos a serem desenvolvidos. Né?
Claro, e é muito melhor você ver um reality show onde se fala sobre negócios e pessoas que têm sonhos que transformam a realidade do que ficar ouvindo uma abobrinha de pessoas que estão dentro de uma casa trancados, né?
Baixo então, do redom, né?
Exatamente. Nossa. Então eu acho que é válido, é bacana, como você falou, eu acho que tá, eu vejo que tem uma curva de maturidade, existe uma curva de desenvolvimento. E é isso, eu acho que obviamente, e acho que é muito importante deixar claro aqui, que qualquer tipo de... É preciso muita responsabilidade quando você faz um programa, quando você dá uma palestra, quando eu venho aqui falar com vocês, porque a gente... Existem pessoas nos ouvindo, nos assistindo, e então uma coisa que a gente prega muito na confraria, e eu, o Diogo mesmo, é ter responsabilidade, até como professor. Então, obviamente, tem muita gente que vai surfar onda, que vai criar coisas para efetivamente ganhar dinheiro, mas assim, cabe, né, a você discernir e saber o que efetivamente é bom, o que agrega e tal. E nós que fazemos parte desse ecossistema, a gente pode se posicionar sim e dizer, olha, isso aqui não agrega, isso agrega, enfim. Inclusive, já fazendo propaganda aí, eu tenho uma série de lives aí onde eu tento desconstruir um pouco essa coisa de alguns, enfim, de alguns mitos sobre o empreendedorismo. Então,
fala aí qual que é o teu Instagram que você faz essas lives.
Diogo Garcia C-O-R-R, Diogo Garcia Core, tá?
Legal. O Diogão também citou o episódio do Amuri, que é um episódio muito bacana aí que a gente conversou com ele. É o episódio 38.
Isso aí, muito bom.
Se você tá aí ouvindo, quer conhecer mais sobre o Amuri Pinho, o cara que tá lá no Planeta Startups, dá um play aí no nosso episódio número 38.
Não, e se você escuta o EmpreendaCast há um tempo, você com certeza deve ter lembrado do senhor Gustavo Passos falando aquele episódio do Amuri, nos emocionamos, nos encontramos no auge do Galeão, na loja, da reserva. É a mesma história contada 30 mil vezes, então
todo
vale
mundo
muito
aqui
ouvir
lembra
o episódio.
No momento exatamente que a gente gravou, como os olhinhos do Gustavo brilhavam.
Exatamente,
né?
Quase caindo uma lágrima nesse momento.
Nossa, era uma alegria.
Era uma figura, né?
E, inclusive, aproveitando para dizer que a gente já gravou, a gente vai voltar com o Fala Presida, que é um programa de pílulas que a gente manda perguntas pro Amuri Pinho e ele responde, então a gente pega as dúvidas dos nossos ouvintes, envia pra ele responde, e a gente vai voltar com esse programa. Agora a gente já tem programa gravado até o final do ano de 2019.
Eita!
Novas pílulas aí.
Show de bola, inclusive um abraço pro Amuri aí, que tá, certamente vai estar ouvindo esse episódio nosso aí.
Mas olha, Gabriel, Cereja, Wellington e Thiago, parabéns, eu já ouvi alguns episódios, falei com o Gustavo, acho super bacana o trabalho de vocês, acho que tem que ter, inclusive é referência, tá, o EmpreendaCast, não quero puxar saco não, mas é referência, inclusive o Gustavo tá ensinando já o povo a fazer podcast, tá? Cuidado, você... criaturas podem vir contra o criador, né? Podem vir o EmpreendaCast novo, by Diogo Garcia, tô brincando. Não tenho tempo, não dá tempo pra fazer mais podcast não, mas eu acho muito bacana porque... eu sou da linha de compartilhar conhecimento, de você estar aqui agora, está super tarde, né, no WeWork, mas essa vontade de efetivamente levar mensagem, levar conhecimento, eu acho que isso é muito bacana. Com responsabilidade, eu acho que, né, com coerência, então acho que vocês estão de parabéns, de verdade.
Obrigado.
Bola,
muito obrigado. A gente que agradece a tua presença aqui. A gente só entrevista monstro, né, Thiaguinho?
Nossa, cara.
É isso.
A gente vai começar a ficar nojento, cara.
Pois é, cara. A gente começou... pequeno, só queria
gaguejando.
Falar. Gaguejando. Ixi. Só queria falar com os caras diferentes, os caras mais espertos. Olha onde a gente chegou.
Olha só.
Legal, né, cara? Muito legal.
Eu que agradeço. Vocês são 10.
Queria aproveitar o gancho aí que o Diogo deu, então, pra avisar aí o pessoal que tiver a fim de fazer o seu próprio podcast. Eu e o Gustavo, vira e mexe, a gente tá com oficina aí no ar. Esse ano a gente vai ter mais uma oficina. Esse ano também tem um workshop de edição que eu vou fazer. E a gente vai participar do WTW agora. Quando esse programa for ao ar, já vai ter acontecido. A gente vai participar lá do Welcome Tomorrow, também com um painel sobre produção de podcasts. Então fiquem ligados, acompanha a EmpreendaCast, acompanha a Ti Lima, acompanha a Gustavo Passi, pra você ficar por dentro de tudo que a gente tá fazendo pra movimentar o mercado.
Eu vou contratar o Thiago como vendedor, que é bom, viu?
Ele sempre tenta vender, principalmente edição de podcast, cara. É assim mesmo.
Inclusive, se você tiver...
Você vai sair daqui com o pacote completo, cuidado.
Eu acho que eu vou comprar, cara. Me vende esse negócio. Valeu, pessoal.
Cara, novamente, quero agradecer a tua presença, Diogão. Foi um papo super produtivo. Tenho certeza que quem tá ouvindo, que tinha ali aquela dúvida sobre... como montar teu plano comercial, como começar a desenvolver melhor o lado comercial da startup, como criar sua comunidade. Acho que essa tua cultura giver só agrega para o ecossistema. A gente precisa de mais gente assim no ecossistema de startups, pessoas que de fato queiram compartilhar o conteúdo, que tenham de fato esse mindset de fazer o ecossistema crescer como um todo. Como você mesmo falou, cara, quando o rio sobe, vai todo mundo.
É isso aí.
Isso faz todo sentido, cara. Isso é muito importante. Acho que faz o agrega muito valor para todo mundo, cara. Muito obrigado de novo por você ter batido esse papo com a gente até essa hora aqui na WeWork, cara. E você vai ter que estar lá no nosso grupo. Você que é o mestre das comunidades tem que participar da nossa.
Vou, sim.
Né? E como é que faz pro ouvinte participar do nosso grupo de ouvintes?
Cara, tá ouvindo aqui, tá empolgado com todo esse papo, vai lá no nosso Instagram, @empreendacast, manda uma DMzinha pra gente lá, a gente vai mandar o link pra você participar, porque a gente quer que só participa quem realmente escuta o nosso episódio. Por conta disso também, o Gabrielzinho trouxe novidade no último episódio.
Que é basicamente que, além do Instagram, além de você mandar uma mensagenzinha no Instagram, nós temos o mesmo link para ter acesso ao grupo do Telegram em todos os agregadores. Sim, esse aplicativo que você está usando nesse momento para ouvir esse podcast. Então, procura lá a gente no Spotify, no agregador da Apple, no Cashbox. E logo na descrição de cada um dos episódios, a gente já tem... o próprio link do Telegram. Então só faz clicar e entre em contato com a gente.
É isso aí, segue a gente. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio, que a gente tenha trazido muito conteúdo para vocês. Segue a gente em todas as redes sociais, pelo site, fanpage do Facebook, Instagram, Twitter, tudo @EmpreendaCast, né, Tiaguinho?
É isso aí, o site é empreendacast.com.br.
E se estiver ouvindo no Spotify, o que que faz?
Ele vai lá, clica no botão seguir, que ele começa a receber todos os episódios que a gente lança.
Dá um rate pra gente se você gostou, 5 estrelinhas. Se você tiver algum feedback pra gente, pode mandar. Estamos sempre coletando feedback de vocês. Segue a gente no LinkedIn, Wellington Cruz, Thiago Lima, Gabriel Sarmento, Felipe Cereja e...
Diogo Garcia.
Muito legal, galera. Quero agradecer novamente a presença de todo mundo.
Muito obrigado.
Quem acompanhou a gente até agora. Obrigado pela audiência, um abraço e... tchau!
Crash Produtora.